receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar eu levanto sua cara. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. No HBNSB, HBNSB.com.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
É com muita alegria que nós estamos começando o Estação Basquete de número 23. E é claro, vai homenagear quem?
Quem?
Ele.
Quem? Nezinho? Não. Quem sabe em alguma outra galáxia. Nós vamos homenagear...
Player 1.
Michael Jordan, roster player. A homenagem, né? Vai ser pro roster player, a gente pode falar o nome da homenagem.
Pode falar o nome.
Bom, nesse programa de sua santidade aérea, Michael Air Jordan, nós teremos muitos detalhes de sua vida e dados interessantes para começar a trazer pra gente esses interessantíssimos dados. Marcos do Amaral Jorge, o que você nos traz hoje?
Eu trago o bloco Jimmy, que não estou sonhando, onde a gente sempre ouve áudios interessantes a respeito do basquete. E a questão é que Michael Jordan é uma responsabilidade, né, gente?
Escolher
um material. Então eu tentei alguma coisa que não fosse tão no lugar comum e eu peguei um áudio do técnico Bob Knight, que é uma lenda da NCAA, já que nós estamos nessa época de campeonato universitário de basquete. O que ele tem a falar de Michael Jordan?
Boa.
Quando eles trabalharam juntos na Olimpíada de 84.
Boa. Muito bom. Técnico muito bom. Polêmico, né?
Bob Knight é o cara que jogou uma cadeira na quadra no meio do jogo uma vez.
Rapaz.
Essa é a história dele.
Conheço alguém parecido com
então,
isso.
Então, é por isso que eu vou chamar pro Boa Noite. O cara que quebrou um lixo dentro de um vestiário, já insultou diversos árbitros, meu querido técnico Gustavo Bataglia.
Boa noite. Obrigado por me lembrar desses momentos tão legais da minha carreira.
É isso que fica.
Você vê as coisas que os caras lembram? Pergunta quantos jogos ganhou, essas coisas não lembro, mas as coisas que eu quebrei, com
certeza
ele lembra.
Você implementou o triângulo na equipe.
Exatamente, ninguém
lembra. Não, mas
disso.
Um parênteses ao nosso querido ouvinte. Nós assistimos um jogo, eu e Gustavo Bataglia, um jogo da NBA, não lembro qual. Mas no último segundo, o cara pediu um lateral e ele fez a nossa jogada quadrado.
Ah, o básico do básico.
E não deu em nada, obviamente, né, gente? Ninguém faz o quadrado no final de jogo da NBA.
Exatamente, né?
Continua ali.
Nesse nível não rola, né? Bom, hoje no quadro Assistência Cultural, assim como o Crovis já falou, né? Meio difícil achar um assunto específico do Jordan, né? O cara que com certeza é o cara que mais tem livros e documentários escritos a respeito na história do basquete. E eu escolhi um que é o documentário que fala exatamente sobre o período em que ele não jogou basquete.
Olha,
boa!
É isso.
Boa.
Muito bom, a gente sempre fugindo do lugar comum. Fugir do lugar comum é o ofício de Rafael Gonzaga na publicidade.
Ou não, né?
Ou reforçado.
Boa noite, Miguelito. Pois é, se é difícil fugir do lugar comum, imagine contar uma história que fuja do lugar comum para o Jordan. Bom, no Bola ao Sexto, acho que a gente vai contar um pouquinho do dia em que o camisa 23 mais famoso do mundo não foi 23.
E não foi 45. Não foi 45, hein? Ah, você que está aí, ouvinte, todo sabichão, falou, oh, ele foi 45. Você
disse, que história besta.
É, né? Que história besta. Você mal perde por esperar.
Não, não pode, vou trocar minha história só um minutinho, então.
Ele que certa vez mal perdeu por esperar, Leandro e a mim.
Tá bom, Miguelito. Tudo bem. Cara, eu assisti esse domingo, chamado ontem, a partida entre Bulls e Knicks, em que Michael Jordan fez 54 pontos, né? É, eu tinha alguma dúvida ainda, sabia? Assim, acho que falam muito desse vice Jordan, aí não era tanto ele.
Sério?
Acho que era um pouco de exagero. Acho que não, né? Acho que realmente, realmente ele foi o que, o que se fala. Eu acho que a posteridade foi justa com ele. Que jogador, que monstro. E falarei hoje sobre o dia que Michael Jordan quase assinou com o Vasco.
O Vasco foi vice-maravilhoso.
Acho que esse é o quadro que eu mais quero ouvir.
Esse eu vou ficar esperando, quero ver.
Mentira, vou falar um pouquinho sobre os playoffs do NBB que começam amanhã. E chame Dedé, diretamente do Canadá, o moço que dança na câmera do Skype.
Ele tá dançando aqui, tá ridículo.
É. Fale com a gente então, Dedé.
Boa noite.
Rapaz, que voz.
Nossa Senhora.
E você, Dedé, o que você tem para falar nesse dia de Michael Jordan aqui na rádio?
Nesse dia de Michael Jordan, o Miguel pediu para eu fazer uma... Vocês estão preparados? Porque o Miguel pediu para deixar o quadro emocionante.
Opa! Olha só, quero só ver se você é capaz.
Dicas do Dedé dessa semana, dor, decepção, desespero. Michael Jordan também tem um lado sombrio e são muitas as suas vítimas. No DDD dessa semana, revelaremos quem é a maior vítima do maior de todos os tempos.
Rapaz.
Muito bom.
Nada mal, nada mal.
Assassinato e delírio em Las Vegas.
Foi meio Globo Repórter um pouco, não foi? Muito assustador. Foi meio próximo bloco.
Eu achei apelativo, mas não
as
interessante.
As andorinhas assim. Da Amazonas.
Muito bom.
Não consigo satisfazer vocês, desculpa, eu tento.
Nunca conseguirá, Dedé. Fiquem ligados que ainda no programa de hoje tem uma trilha sonora que vai ser com os Michael Jordans da música americana.
Ah,
fiquem ligados, o Estação Basquete 23 está no ar.
Giro de notícias!
A semana em posses. Começando o giro de notícias desse programa 23, lembrando que é o quadro em que discutimos uma notícia da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Hoje é o seguinte, chega ao fim a temporada da NCAA e após 5 anos a faculdade Duke volta a fazer uma final depois de passar o carro, literalmente, em Michigan State. Do outro lado, surpreendentemente, Wisconsin, que não decidiu um título desde 1941, chega a uma final depois de vencer Kentucky e acabar com uma sequência invicta de 38 jogos. Impressionante. No quadro, no tempo da posse de bola, vocês vão falar quem vai ganhar essa impressionante final de daqui a pouco. Com a palavra, Marcos.
Bom, depois das últimas semanas, eu não tenho palpite, eu vou junto do Gustavo Batalha, porque Obrigado. Ele é o cara que sabe das coisas.
Como eu disse no nosso primeiro programa sobre assunto, Wisconsin.
Pra mim, ganha Duke e chega descansado.
Eu acho que Wisconsin, Gonzaga já caiu, né, tadinho.
Eu tinha feito um palpite semana passada, eu passei feio.
Wisconsin.
Boa. Ô, louco. Wisconsin, parece que é o que... É Wisconsin. Tem jogos, tem três times, tem chance de vitória aí, eu acho.
Todo mundo torcendo pro time de vermelho hoje, é isso.
Exatamente, time do temido Kaminsky, né, que tem feito Kaminsky. um belo campeonato.
Ele foi ofendido, né, ao vivo na entrevista lá.
Mas o menino pediu desculpa depois, né?
E é legal que foi a segunda, né, coletiva que, na verdade, o cara fala baixinho assim e os caras ensaiam, né?
É, só pra contextualizar, depois que Kentucky perdeu, né, pro time de Wisconsin, os caras estavam todos os 5 titulares na coletiva de imprensa e o cara perguntou sobre o Kaminsky. E aí, como é que foi? Difícil parar, não sei o quê. E um dos irmãos gêmeos, Harrison, baixou a cabeça e falou no meio do, do microfone ligado um monte de palavrão.
Ele falou exato, pode falar o palavrão?
Acho que pode, falar. Pode.
Não é palavrão, foi mais uma ofensa.
Nessa na verdade, hora
ele falou,
pode.
Fuck that nigga. Então é muito mais uma ofensa.
O cara não é racista.
É que ele também é negro, né?
Mas... É, ele também não, porque o...
O outro é branco.
O outro é branco, exato.
Mas a outra, o outro áudio que vazou foi um pouco mais delicado,
Foi mais legal, na verdade, né? Ele, o cara elogiando a menina.
Exato, elogiando a repórter. É engraçado que é como... Acho que os meninos não têm muito cacuete com a imprensa ainda, né? E acabam falando bobagem. Não sabe o alcance do microfone, exatamente. Não põe a mão na
ainda
boca
de falar.
Ainda
bem que os microfones aqui da rádio não pegam tudo que a gente fala.
Ainda bem. Verdade, ainda bem.
Vocês que pensam. Bom, seguindo que na noite de ontem, o famoso domingo de Leandro e Amin, o Santo Antônio Spurs atropelou o time que, por enquanto, é o mais badalado da temporada, o Golden State Warriors.
Chupa.
E o Spurs assim conquistou a sua impressionante marca de 17 vitórias nos últimos 20 jogos. O Spurs também, além do Warriors, ganhou na semana passada de Memphis, Dallas e Oklahoma, que são todos possíveis adversários, seus adversários nos playoffs. Bom, a pergunta é, depois de uma temporada regular meio morna do Spurs, estaria o time de Greg Popovich se tornando o principal candidato ao título na Conferência Oeste? Interrogação. Com a palavra, Rafael Gonzaga.
Não, mas eu falo não, na verdade, há alguns anos e já tomei na cabeça em todos, então não considero minha opinião.
Acho que o principal, eu acho difícil, mas ele tá ali na briga.
San Antonio Spurs tá atualmente em sexto e pode terminar em segundo, isso diz muita coisa.
Pra mim é assim.
Assim? Vai San Antonio, é nóis, mano!
Boa, bela empolgação, gostei.
Uma cesta empolgada do bicho, né? Arremessou tudo torto e caiu de tabela.
Eu não entendo muito de rugby, eu acompanho um pouco curling.
Perfeito.
Handball, não entendo também nada, mas eu acredito que não exista atividade de esporte coletivo mais bonita, atraente e plástica do que o basquete do San Antonio Spurs.
Que bonito.
Quando joga o que jogou ontem contra o Golden State, não tem como torcer contra, não tem como ponderar. É de ficar apaixonado mesmo.
E o Corinthians contra o São Paulo?
Voltando ao basquete. Eu queria colocar uma coisa que é a importância desse período do calendário, que é o Rodeo Trip, né, do Spurs. A gente já falou disso nesse programa, acho.
Já falou.
Que é meio que um barômetro do time nos playoffs. E nessa temporada eles foram mal.
Foi o pior da história.
Foi o pior da história.
Contextualiza o que é Rodeo Trip.
Exatamente. Como o Dedé pediu, conforme nosso ouvinte Dedé pediu, é um período, acho que são duas semanas, que o time joga só jogos fora de casa, porque no ginásio tem um dos maiores
rodeios
do mundo. Afinal de contas, o Santo Antônio está no Texas, né?
Exatamente.
Então a gente entende.
Essa é a maior tristeza do time de Santo Antônio, é estar no Texas. Estado reacionário, desgraçado.
De qualquer forma, esse período foi ruim, eles foram bem mal. Tiveram 5 vitórias e 4 derrotas, a pior da história.
Foi a primeira vez que eles mais perderam do que ganharam.
Exato. E foi depois disso que eles embalaram. Logo depois, no primeiro jogo em casa, começou essa série de 20 jogos e 3 derrotas.
Só lembrando que o Spurs é atualmente o time que tem a maior série de vitórias, né, na temporada, com 7 vitórias seguidas, e ele tem 2 vitórias a menos do que o Houston, que é o segundo na conferência.
E eles jogam 2 vezes ainda.
Exatamente.
E o pessoal
Vai roubar meu quadro, Kroos? Você vai roubar meu quadro, mano? Para de falar.
O pessoal do Twitter Spurs Brasil acaba de mandar uma mensagem pra gente aqui, não muito educada, pedindo a retratação de Miguel sobre o povo do Texas.
Olha, ao menos que o povo do Texas me apresente dados interessantes, eu infelizmente tenho a minha opinião preconceituosa diante da pena de morte naquele estado. Eu não gosto da pena de morte, então acho que eu mantenho a minha opinião diante da pena de morte.
Não gostou, chama o IBGE, né?
Perfeito.
Ô, Miguel.
Tá. Oi.
E eu queria falar que, particularmente, eu sou um cara que não tenho, assim, um time, assim, não torço por um time. Mas se eu tivesse que escolher um time, seria o San Antonio Spurs, porque eu sou um cara que me emociono, sabe? Quando eu vejo, que nem o Leandro e a mim estavam falando, uma coisa que é claramente incrível. E a gente tá, esse time do San Antonio Spurs, essa equipe, ela tá sendo considerada a maior de todos os tempos, de todos os times da história da NBA, porque é a única e não, ninguém vai bater esse negócio de ter 16 temporadas seguidas com mais 50 vitórias. Essa foi mais uma temporada, não existe nada perto disso acontecendo. Então é meio que a história mesmo que a gente tá vendo esses caras jogando. Então acho que vale a pena torcer por eles e acompanhar bem aí.
É, pra bajular um pouquinho mais o time do Spurs, é legal uma entrevista que eles fizeram no final da temporada passada, quando eles foram campeões, que é o Popovich com Ginobili, Parker e Tim Duncan. E assim, a conversa que rola entre os quatro é fantástica. Assim, você vê que são quatro caras que realmente se gostam.
Eles são
gostam
brother,
de estar,
né?
Juntos. Exato. É outra relação que tem dentro daquele time e você nota isso dentro da quadra.
Muito bom. Tem que babar ovo pra esse time, que é muito, muito legal de ver. E tem Brasil, sim. Bom, pra fechar esse giro de notícias, após 8 meses se recuperando de uma terrível lesão, que todos vocês devem se lembrar, o Paul George está de volta às quadras. Ele jogou 15 minutos, anotou 13 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. E ajudou o seu time, o Pacers, a vencer um confronto direto, inclusive, com o Miami Heat. A pergunta é, será que com o Paul George de volta e com o seu número novo, místico, o time de Indiana 24, consegue, né, uma vaga nos playoffs?
Boa.
Com a palavra?
Com a palavra?
Com a palavra, André Cavalieri.
Nossa, acho que vai nos playoffs, sim.
Eu acho que não.
Eu acho que dá pra chegar assim. Não tá tão difícil pra eles chegarem. Vou passar no sétimo posto ali. Tá,
o time deles é melhor que o Boston, que atualmente é o oitavo. E também é melhor que o Brooklyn, que é o sétimo.
Mas o Boston é sempre o Boston. Acho que ele, na verdade, vai pegar a vaga do Miami.
Pode ser.
Mas...
Pode ser, foi maravilhoso.
Aquele tapinha, né?
Só... Foi aquele bar. Foi transformar o quadro num bar. Pode ser, tal. Pode crer.
Ah, tudo... pode crer, nós.
Tudo vale nessa hora. Nóis. Mas sem sacanagem, eu acho o Paul George um dos melhores jogadores da NBA hoje, facilmente, assim, top 3. Eu acho ele, sem sacanagem, eu acho ele um baita jogador.
Hoje não, né? Porque ele tá voltando de lesão, mas...
Não, se emocionou.
Ele vai demorar pra voltar. Não, eu te juro, cara, eu acho ele melhor, minhas opiniões são um pouco contrastantes, mas eu acho ele melhor que o Harden, por exemplo. Vai.
Só pra...
Agora xinga, Dedé.
Se emocionou.
Xinga, Dedé.
Pra contextualizar, ontem voltou Paul George às quadras, né, vestindo a camisa número 13. Diz a lenda que ele ouviu uma sugestão do Bill Simon, né, falando pra ele que ele precisava ter uma própria identidade e jogar com a camisa 24.
Não é mais o 24?
Não, ele mudou ontem. Jogar com a 24, na verdade, a escolha do próprio Paul George de usar o número 24 é por conta do Kobe, né, ele é sabido que ele joga com a 24 porque ele era um grande fã do Kobe, e aí ele meio que quis, ter a sua própria identidade e escolher um novo número, né?
E vender mais camiseta, né, gente?
Mas você sabe que, isso é legal que você levantou essa bola, os jogadores da NBA são proibidos de mudar de número por conta das camisetas que estão à venda. A partir do momento que o jogador escolhe mudar de número, ele é responsável por comprar todas as camisetas que estão à venda.
Uau!
Nas lojas.
Olha, essa
Paul George,
notícia...
Tem uma assinatura.
Paul George assim, comprou, né, todas as camisetas 24 que estavam disponíveis no mercado e vai as doar.
Cara, crianças. Se alguém quiser uma camiseta velha, então manda uma cartinha pro Paul George, que agora ele deve estar abarrotado.
Agora
no
quartinho
de despejo lá na casa dele, deve ter camiseta até o teto.
É verdade. Esse aí...
Pra criar a própria identidade, em vez de usar a camisa do Kobe Bryant, ele vai usar a camisa do Will Chamberlain, é isso?
É, só que a geração atual não lembra muito do Will Chamberlain, né?
E com essa polêmica de André Cavalieri, fechamos o Giro de Notícias 23.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Os ouvintes, vocês já sabem que teremos a presença aqui de um técnico que joga cadeira na quadra.
Quem é não sou
técnico?
Eu.
E não é o Gustavo Battaglia, bem lembrado.
É Bob Knight, que dirigiu por muito tempo a equipe universitária de Indiana e que também dirigiu os Estados Unidos na Olimpíada de 84. E é dessa época que ele conta uma história do Michael Jordan na final da Olimpíada de 84, em Los Angeles, que eles jogaram contra a Espanha. A história é curiosa. Vamos dar uma ouvida.
And Jordan just had a great personality. We're playing for the gold medal in Los Angeles in 1984.
The Olympics, yep.
In the Olympics, and we're playing Spain. We're ahead by 28 points at the half. Jordan has played 11 minutes. He has 19 points, 12 rebounds, and 9 assists in 11 minutes. We played the game about as well as basketball can be played. And I'm a great believer in let's play better in the second half than the first half. But I'm walking across the floor, and I'm saying to myself, the hell am I going to say here to get us to play any better than this? And usually I don't have a problem with this, but I can't. So I'm at the locker room door. I open it, and the first guy I see in the locker room is Michael, sitting in front of his locker. So kind of an idea hits me. I say, well, I'm going to jump on Jordan a little bit. And these other guys are going to say, if he's that upset with Jordan, what the hell does he think about me right now? So I walk over to Michael's locker, and I remember 11 minutes, 19 rebounds, or 19 points, 12 rebounds, and 9 assists. And I walk over and I say, Mike, when the hell are you going to set a screen? I mean, we had four guys out there screening. When the hell are you going to screen somebody, Mike? I mean, all you're doing is rebounding, passing, and scoring. Damn it, screen somebody out here. And Mike looks up at me, you know, and you all know, and the world knows Michael Jordan's smile. I mean, it's the greatest. Mike looks up at me, and he smiles, and he says, Coach, didn't I just read last week where you said I may be the quickest player you've ever been around? And I said, what the hell has that got to do with you screening? And he says, Coach, I think I set him quicker than you can see it. Yeah. That's Jordan. Great personality and a great, great player.
What was the deal with...
Grande personalidade e um grande jogador.
Pois é, isso foi na época que ele ainda era amador, né? Ele jogou em North Carolina e foi convocado para as Olimpíadas, onde naquela época só podiam jogar atletas universitários dos Estados Unidos. E o Bob Knight, ele é um grande técnico, um cara campeão, foi eleito o melhor técnico do basquete universitário várias vezes, mas ele também é um tremendo mentiroso, né? Essa coisa da lenda do Jordan, ela vive por si mesma. Porque eu fui dar uma olhada nas estatísticas daquele jogo lá. E embora os Estados Unidos realmente tenha destruído a Espanha na final da Olimpíada, o Jordan fez 20 pontos, 2 assistências e 1 rebote.
É, então o rebote ele não estava pegando.
Um pouco diferente da estatística que ele tinha colocado no primeiro tempo, que era 19 pontos, 12 rebotes e 9 assistências. Mas, de qualquer forma, é legal de ver isso, porque a seleção da seleção norte-americana, a escolha da seleção norte-americana, era um grande peneirão antigamente. Imagina um peneirão da NCAA naquele ano de 84. Quer dizer, na seleção foram, por exemplo, Patrick Ewing, Chris Mullin e Sam Perkins, que eram 3 caras bons. Agora, no peneirão, que não foram para a seleção americana, tinha Barkley, Karl Malone, John Stockton, Joe Dumars, enfim, tinha uma...
O Dream Team já estava aí,
exatamente,
né?
Já falou 3 caras do Dream Team.
Exatamente, o Dream Team já estava meio que naquele peneirão.
Muito bom, algo a acrescentar desse áudio impressionante?
Só isso por enquanto.
Só isso por enquanto, obrigado, por enquanto, desculpe, parabéns.
No segundo bloco vai ter...
Muito bom, então nós vamos agora para os Michael Jordans da música.
Ô louco.
Se eu falasse Michael Jordan na música pra vocês, americana, que nome que vem? Sinceramente, primeiro nome que vem na cabeça.
Michael Jackson.
Você, alguém mais, outro nome?
Por causa do MJ, entendeu?
Entendi.
Eu diria Michael Jackson também.
Diria Michael Jackson.
Eu também.
Não, vocês são todos...
Seria o Frank Sinatra.
Eu tinha pensado no Elvis.
Elvis é o número 1, né? Inclusive porque o Michael Jackson e o Jordan gravaram, né, um clipe uma vez.
É, jogando basquete. Jogando inclusive. Basquete.
Sim. Mas não ouviremos nada disso. Nós vamos ouvir, também não vamos ouvir Elvis Presley, porque como um bom cidadão de Memphis e cavalheiro, ele cedeu o seu lugar de Michael Jordan da música para Aretha Franklin, que está em nona do ranking da Rolling Stone, dos 100 maiores artistas da música de todos os tempos. Nós vamos ouvir com Aretha, I Never Loved a Man the Way I Love You. You ain't no good. Oh, oh.
Adam Silva
e Rodolfo Rodríguez.
Olá, queridos amigos del Brasil.
Oh, querido, de volta.
E do Canadá também.
Sí, bienvenidos.
Sim. Empezando esse trash talk, Michael Aéreo Jordan, que era um grande hablador sucio, ¿no? ¿Verdad, no?
Verdad.
Bueno, Andrew Wiggins, de los Lobos de Minnesota, ha hecho duas posterizadas en la cara de Rudy Gobert, de Utah. Pero, pasado un rato, un tiempo corto, ha tomado un tocazo de Rudy Gobert. Entonces, Rudy publicó una bella foto de su toco y dijo que, abre aspas, si quieres hablar de la enterrada, tiene que hablar de esto. Fecha aspas, cerra aspas. Malandrito este Rudy Gobert, ¿no?
Malandrito.
Tentou sair por cima depois de ter saído num belo de um pôster, né?
E foi curioso porque esse jogo teve uma outra posterização do Wiggins também em cima dele e depois ele teve esse toco, quer dizer, foi um embate ali entre os dois, meio, uma coisa meio pessoal, legal, né?
Foi um duelo interessante.
É, inclusive a primeira enterrada que é que a bola volta na cabeça do Gober é a jogada número 2 da semana.
Pena que los times son una mierda, ¿no? Utah Jazz y Minnesota. Bueno, lo segundo trash es brasileño. Sí, sí, es que Murilo, atleta de nuestro querido Bauru...
Ah, olha el sorriso na cara, Leandro.
...involucró en una lucha con otro motorista en una pelea, una briga de tránsito. No voy a comentar el ocurrido. Murilo ha publicado una nota diciendo todo, pero... Quiero destacar una frase que Murilo ha dicho durante la pelea. El quebrapal. Abre aspas. Então, entra lá, senão você vai apanhar. Fecha aspas.
Que belo português, hein?
Sim, eu morei alguns anos. Bueno, antes de ustedes comentar, quería contar una pequeña historia. Había una vez que volvíamos de Uruguay, Marcos Croves y yo, cuando estábamos en Río Grande del Sur, paramos en un restaurante de la carretera. Cuando entramos, miramos muchas fotos de Murilo. Pensamos, ¿mas qué mierda es esa? ¿Algún fanático en restaurantes de Murilo? Y no era que el restaurante no era de Murilo, pero de su papá. Increíble.
Pai do Murilo.
É verdade?
Comemos no restaurante do pai do Murilo.
Sério mesmo?
Agora, maravilha. A comida não era lá essas coisas, não, gente.
Olha, ele vai te bater, amigo.
O cara é nervoso, hein? Então
tira isso, hein, cara.
Não, eu só tomei um cafezinho, não foi muita coisa, não.
Não, e o pior é que tem o vídeo disso, né? Tem o vídeo dele descendo do carro e brigando com outro cara.
Não, mas chegar no lugar, então entra lá, que senão você vai apanhar. Muito boa.
O cara, 2 metros, sei lá quanto, falar isso, eu entraria também e ir embora, né?
Bueno, el último trash talk trata de la insistencia del periodista citado en el programa de hoy, Bill Simmons, que en muchos tweets se ha quejado de lo cambio de James Harden de OKC para los Foguetes de Houston. Cansado, Durant respondió, no me daré la labuta de traducir. Durant, abre aspas. Let it go. Fecha.
Gente.
¿Ustedes es más Bill Simmons o el budista Durant? ¿Qué piensan? ¿Concordan?
Eu vou com o Durant nessa, viu?
Eu li algumas coisas a respeito. O Bill Simon tem falado muito sobre isso ultimamente e é repetitivo, assim. Teve um dia que ele postou no Twitter dele 4 vezes falando, pô, mas que troca, por que fez isso? Porque se tivesse feito tal coisa, teria dinheiro pra pagar e cobriria a proposta do Rio, não sei o quê. Aí o Durant falou, meu, já era.
Ele gosta dessa coisa do si, né? É... Ele escreveu um livro inteiro, calhamaço de 600 páginas só com isso.
E si, exatamente.
Mas é porque é uma tentação, né? Pensar em James Harden, Russell Westbrook e Kevin Durant no mesmo time, né? Ia ser engraçado mesmo ver.
Mas eles já jogaram eles junto.
Jogaram, né?
Não, mas pera, tanto o Russell Westbrook quanto o James Harden mudaram muito daquela época, mudaram muito.
Mas, Dedé, você há de convir que se os dois estivessem no mesmo time, eles teriam que jogar com 2 bolas, né? Não ia rolar um jogo coletivo nunca, né?
E outra coisa, né? Uma árvore, para crescer bonita, precisa de espaço.
Oh, olha aqui, que poético, hein?
Gente.
Rapaz.
É no nome das palavras.
E bueno, o mais importante é que os dois estão felizes agora, né? Tanto um lado quanto o outro, acho que os dois estão bem satisfeitos.
Exatamente.
É uma lição ainda de felicidade.
E podem se enfrentar em los playoffs deste ano, não? Bueno, gracias a ustedes en el estudio.
Hasta la vista.
Besos y hasta la semana vindora.
Gracias. Un abrazo, chao, querido.
Arriba los que luchan.
Siempre.
Estación Basquete da Radio Central 3.com.br. Tengo el placer de vos presentar Bola ao Cesto.
Ele que conta histórias melhor do que o seu pai em sua infância. Rafael Gonzaga, o que você nos conta no dia de Michael Jordan?
Eu lia pro meu pai, né? Pra ele. Bom, eu vou falar do Michael Jordan, né?
Que bom, fechado o programa, seguindo.
Legal, valeu, valeu.
Na verdade, foi bem complicado pensar numa história que fosse interessante, que ninguém soubesse. E vasculhando o baú, vasculhando nosso cesto de histórias, eu achei uma curiosidade bem interessante de um dia fatídico na história do nosso grande camisa 23. Então, no Bola ao Cesto de hoje, em homenagem ao maior 23 de todos os tempos do esporte, a gente vai falar um pouco do dia em que Michael Jordan não usou a 23. E não estamos falando, como nosso querido Miguelito já lembrou, da volta dele em 95, em que ele jogou com a 45. Porque, ou seja, o melhor programa de rádio feito por um blog de basquete que se chama HBNSB não seria tão óbvio.
Boa, garoto.
Então estamos em 14 de fevereiro de 1990. Valentine's Day. O dia dos namoradinhos. Falta um pouco mais de uma hora para o início do jogo entre Chicago Bulls e Orlando Magic. Casais apaixonados começam a tomar seus lugares na Arena Orlando, como diriam nossos amigos do Sport TV. Os flashes disparam. Lá vem ele, Michael Jackson.
Michael Jackson Jordan.
Andando de costas.
Chega aqui atrás dele, o Michael Jordan.
Chega Michael Jordan no ginásio, portando seu Walkman, ouvindo a fita cassete do New Kids on the Block, com o sucesso Step by Step, eternizado nos chuveiros de Marcos do Amaral Jorge. Pois bem, Michael Jordan chega ao vestiário, coloca seu calção, seu Jordan Air, e abre seu locker para vestir sua camisa vermelha da sorte com o número 23 estampado nas costas. O manto que o ginásio todo sempre espera pisar em quadra. Ao abrir o armário, pode-se ouvir de fora do vestiário um estrondoso grito de Jordan. What the fuck? A eterna camisa 23 fora roubada de seu armário.
Uau.
Pois é. O time ficou em choque. A polícia de Orlando foi acionada, a SWAT fazia buscas, CIA e FBI já estavam na escuta, Fokker and Sucker revistavam possíveis suspeitos. Mas a camisa não foi encontrada. O desespero tomou conta de todo mundo. Funcionários dos Bulls começaram a buscar fãs com réplicas da camisa do Jordan no ginásio. Acredite se quiser. Mas em Orlando, jogando contra o Magic, não seriam tantas essas camisetas expostas na arquibancada. E corre a lenda que realmente um garoto usando a camisa do Astros, com a camisa 23 com o Jordan nas costas, acabou voltando para casa com suas tetinhas de fora. Mas foi em vão porque a camiseta ficou muito pequena para o Astro. Pois bem, a solução foi entregar para o Michael Jordan uma camisa extra que o treinador sempre carregava para eventualidades talvez como essa. E nesse dia, Michael Jordan, o eterno camisa 23, entrou em quadra com a camisa 12, sem nenhum nome nas costas. E o Bulls deixou o jogo derrotado na prorrogação. E como foi Jordan? Bem, mesmo 11 números abaixo, o rapazinho terminou o jogo com 49 pontos, estabelecendo um novo recorde da história da camisa 12.
Gênio,
na franquia. E corre a boca pequena, jogando com a 12. Neste jogo, Jordan teria feito defesas espetaculares. E abre aspas. O número 12 será imortalizado pelas defesas milagrosas de São Marcos de Palestra Itália. Eu sou apenas um presságio. Um abraço ao Marcelinho. Teria afirmado o Jordan no final
teria,
do jogo. Teria. É isso.
Olha,
o final da história ficou meio estranho. Foi
uma fanfarronice palmeirense que
tava
quero bater na sua cara.
Até certo momento.
tava. O final, final foi ruim.
Mas, é, Jordan, camisa 12, me intriga, né? Corinthians, é, né? Diga-se de passagem.
Trabalho de apuração.
Me intriga.
Exatamente. Um, camisa 12. Vocês briguem com os historiadores. Eu simplesmente...
É, me intriga um pouco essa história, porque o fato da camisa ter sumido, beleza. Sei lá, alguém entrou, foi lá, roubou. Mas como é que os caras têm uma camisa número 12, sem número, no bolo de uniformes? Engraçado isso, né?
A gente curioso. Até estava conversando. Eu acho até... Por exemplo, você ter alguns números soltos ali, eu acho que até seria mais normal. O que eu acho curioso é você não ter uma camisa extra, né?
Umas cinco extras do Jordan.
É, como é que o cara rouba cinco camisetas do Jordan e não rouba mais nenhuma de ninguém?
Ninguém, né? Nunca tentou roubar uma camiseta do Jordan. É possível, 10 temporadas na NBA, ninguém nunca tentou fazer isso.
Imagina se o Jordan, no meio de um jogo, vai lá e joga a camisa pra torcida. Danou também, né? Acabou.
É, se ele faz igual fez o Marc Gasol essa semana, que ele rasgou a camiseta no meio...
É.
E aí?
Aí já era, no prejuízo.
Não ele joga mais.
Ele ia costurar do bolso dele.
A minha dúvida, Gustavo, é a seguinte: quando o Jordan jogou esse jogo com a 12, ele comprou todas as 23 também? Ou não?
Não, porque ele oficialmente não trocou. Na loja ele continua então tá sendo Michael Jordan 23. Ou, perfeito. É isso.
É, atenção é tudo, viu, Crovis? Este foi o Bola ao Cesto. Michael Jordan no Vasco?
Ah, é, então.
Patrick Ewing no Macaé? Não. É o Brasil, Zil.
Patrick Ewing, o moço de Georgetown.
Mezinho do
quase,
bus.
Quase foi pra Brasília. A história do Michael Jordan no Vasco é simples. Foi a mesma fonte que eu procurei junto com o Gonzaga. A história conta que o Vasco chegou a ligar, o Rico Miranda ligou pro Michael Jordan e a secretária falou que ele não ia atender. Foi isso. Secretária... Quase fechou.
A secretária eletrônica, né?
Quase fechou.
Entender, maravilhoso.
Quase fechou. Eu não quero incomodar o programa do Michael Jordan falando de um basquete onde Michael Jordan jamais chegou perto de pisar, que é o basquete brasileiro, mas tivemos na sexta-feira a última rodada da primeira fase. E vejam vocês, todos os jogos, 8 jogos no mesmo horário, e para que não houvesse nenhum tipo de desfavorecimento e tudo mais. E o site da Liga Nacional de Basquete caiu no começo do último período dos 8 jogos.
Merda.
E tivemos cerca de 30 minutos de absoluto vazio informativo. E, enfim, é aquela coisa, né?
Eu acho que eles contrataram o rapaz da webcam aqui da rádio. Acho que ele tá fazendo uns bicos ali.
Fiquei muito satisfeito em não saber o que estava acontecendo no último período da última rodada da primeira fase. De toda forma, Bauru, Limeira, Flamengo e Mogi das Cruzes já estão classificados. A partir de amanhã começa a segunda fase com Paulistano e São José. É uma chave cuja qual o vencedor enfrenta o Flamengo nas quartas de final. Quarta-feira, Franca recebe o Palmeiras. É uma chave que tem o Bauru esperando pela definição do vencedor. Quinta-feira, Pinheiros e Brasília, um jogão.
Só clássico, hein?
É a chave que o Limeira aguarda. E na sexta-feira, fecha a rodada, Minas e Macaé. A partir de sábado e domingo, um show de jogos dois pelo Brasil. Fora só passar os destaques de pontuação, o Chamel do Mogi foi o cestinha da primeira fase, 20,2 pontos por partida. Em segundo está o Giovanone, o grande Giovanone, o palmeirense Giovanone, por sinal. Rebotes, Caião do São José, 9,3, seguido do Chilton do Minas. Assistência, Max Stanit do Palmeiras, 6,3, seguido da revelação. Impressionante como cresceu o basquete do Fischer do Bauru. E o jogador que mais pontuou, 3 pontos, mas fez cesta de 3 pontos, é o Jefferson, 3,22 caçapadas por partida, porém, não vai jogar os playoffs, pois está contundido.
Caçapadas.
Boa. Um destaque para quem acompanha, mesmo que de longe, a NBB, é esse time do Mogi, né? De repente, Mogi é um time que teve muita tradição lá na década de 90, com o Valtra Tratores, é difícil falar, Valtra Tratores, o ginásio bonito, legal e tal, e durante muito tempo não tinha time, e agora voltou, contratou Chamel, técnico espanhol, e nessas últimas temporadas vem melhorando bastante e classificou direto para as quartas de final, legal, né?
Exato, e na temporada passada ficou com a última vaga dos playoffs, tinha tudo para sair rápido da competição, mas acabou chegando à semifinal e com vaga em competição internacional. Exatamente. E isso deu aquele fôlego e aquela, né, chega pra prefeitura e fala, ó, a gente fez o nosso papel, dá pra pôr um pouquinho mais de dinheiro, pra achar outro patrocinador, e aí o Mogi deslanchou, tem um ginásio muito grande, tem sistema de sócio-torcedor muito legal, de colaboração, de com 10 reais o cara pode ajudar o time, enfim, o Mogi tem um projeto bastante legal de basquete, sim.
Legal.
Muito legal, aproveitar pra mandar um abraço pro Chilton, que desde os tempos de infantil, jogando com a 6 do Círculo Militar, já brilhava muito no basquetebol brasileiro e continua aí.
Você era freguês dele? Ou...
Não, meu irmão. Meu irmão era freguês. É,
manda um abraço pro Fischer também, que foi meu atleta, só pra lembrar.
Muito bom. Foi lembrando quando o Alinho comprava e vendia atletas.
É. Esse aí.
Como escravo.
Tem que lembrar sempre essa história, né? Esse aí passou pela
ele
minha
trocava por algumas mercadorias de preço um pouco mais
valiosas.
Muito bom. Nós vamos pra música, aproveitando o momento bobeira. E seguindo na pegada Michael Jordan da música, agora vamos pro Michael Jordan do rock and roll. Vamos ver se vocês vão acertar.
Chuck Berry?
Olha só, Leandro. Que
é mesmo isso? Roubando, Leandro, você teve o timing correto. Nós vamos de Chuck Berry, que está em quinto na lista da Rolling Stone, como o 100 maior artista do mundo de todos os tempos, com a música You Never Can Tell.
Chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never can tell. They bought a suit. It was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
Pobre cultura ditadura pulou fora da política. E toda vida puxa craque e grita.
Como a dita cuja é craca e é crica, Gustavo, o que você nos traz no programa do Jordan?
Eu acho legal que todo dia você pega um pedaço dessa música e você reproduz.
Eu gosto muito dessa música.
10 segundos, no máximo.
É, e ele nunca repete, ele sempre pega um pedaço diferente.
Eu acho que isso vai ser matematicamente impossível.
É, lógico.
Mas é o que eu acho.
É, mas ele tá indo bem, por enquanto. Ele pode pegar a primeira palavra e a última. Enfim.
O Alinho gosta muito dessa música que acabou de tocar, o Miguel, no intervalo, porque ele é um grande fã de Quentin Tarantino e de Pulp Fiction. E essa música é a música que a Uma Turma Dança com John Travolta.
Exatamente.
E essa música voltou a fazer sucesso nos anos 80, 90 por conta do filme.
Clássico.
Enfim, só queria fazer um comentário.
Obrigado, Dedé. Mas fala no seu quadro, tá?
Obrigado, Dedé.
É o Dedé falando que a música voltou a fazer sucesso nos anos 80.
Exatamente.
O cara nem era nascido, nem na época do filme, nem na época da música.
música. Aí falando assim, com uma propriedade, né? Eu lembro quando saiu.
Dedé, eu entendi o seu recado. Muito obrigado pela lembrança. Legal,
um abraço.
Gosto bastante do filme e da música mesmo. Bom, como eu falei no começo do programa, hoje a ideia é a gente... O Michael Jordan é o cara com tantos documentários e livros escritos a respeito e toda a carreira dele no basquete, enfim. Então, eu até listei alguns documentários legais. Assim, o legal do Michael Jordan é que vocês me perguntam onde encontrar não sei o quê. Quase todos os documentários do Michael Jordan tem no YouTube, tem inteiro, tem com legenda em português, tem tudo. O cara esse cara é acessível o conteúdo dele. Ele tem, sei lá, Michael Jordan The Max, Michael Jordan Above and Beyond, Michael Jordan Airtime, Come Fly With Me. Tem 1 milhão de documentários dele, é só jogar lá no YouTube o documentário Michael Jordan, você vai achar. Livro também tem um monte, tem livro sobre a carreira inteira, sobre uma temporada, sobre a vida pessoal, sobre isso, sobre aquilo. Então eu aproveitei esse momento para falar sobre o Jordan não jogando basquete, né? O documentário do 30 por 30... que chama Michael Jordan Rides the Bus, que fala sobre a época que ele foi jogar beisebol, né? Resumidamente, fala sobre o momento em que ele decidiu abandonar a carreira de basquete, né? Para quem não sabe, o Jordan decidiu abandonar a carreira de basquete quando o pai dele foi assassinado brutalmente na Carolina do Norte, num assalto que rolou e tal. E, coincidentemente, dizem que o cara que matou o pai do Jordan usava um Air Jordan. Né? A parte triste da história. E aí ele decidiu que não tinha mais graça jogar basquete, estava muito fácil isso aí, não quero mais e tal. Meu pai sempre imaginou que eu fosse um jogador de beisebol, sempre quis que eu fosse um jogador de beisebol. E ele decidiu, falou, vou largar essa merda toda e vou jogar beisebol, e é isso aí. E foi tentar a carreira enquanto jogador de beisebol. Né? O começo do documentário fala, né, muito criticado, Jordan, quem você está pensando que você é? Você pode ser o maior atleta de todos os tempos, mas você nunca vai conseguir rebater uma bola de beisebol. Não é a mesma coisa, não é o mesmo esporte, não adianta. E o Jordan falou, não, tudo bem, eu vou lá e vou tentar fazer o melhor do que eu posso. E o Jordan foi treinar com o time do Chicago White Sox, que é famosíssimo, joga World Series e tal, um time da primeira divisão, né, Major League lá dos Estados Unidos. E foi um fracasso, porque ele não sabia jogar tão bem quanto os caras profissionais. E aí ele foi rebaixado para o time menor, né, do White Sox, o Birmingham Barons, né, um time da pequena cidade de Birmingham.
É tipo a Liga de Desenvolvimento.
Exatamente. Né, foi morar lá no meio do nada do Arkansas. E foi virar jogador de beisebol nessa liga menor. Legal, porque o documentário fala bastante assim, sobre o quanto o Jordan desceu, né, esse nível de superestrela para um cara que... A ideia do Ride the Bus é isso, ele entrava no busão com os caras ruins mesmo, atletas semiprofissionais, e ia viajar para jogar jogo em tudo quanto é canto. Legal para o time que aceitou ele, né, para jogar, que em metade de um dia eles venderam mais ingressos do que eles haviam vendido na temporada anterior. Né? Vários números bizarros, que ele aumentou o faturamento, a camiseta 45 que ele jogou lá é até hoje a mais vendida do time, não sei o quê. E uma história curiosa é que um dos caras da Sports Illustrated, né, ele ganhou vários desafetos nessa época, porque muita gente criticou ele, e uma das principais críticas que ele teve foi da galera da Sports Illustrated, falando, Jordan, você está viajando, você não sabe jogar beisebol, acabou. E depois desse tempo treinando com o time do Birmingham, um dos caras que escreveu a matéria foi assistir o Jordan jogando, e o cara fez e escreveu um texto se retratando, falando, o Jordan é realmente foda. Uhum. O cara ele melhorou os números dele absurdamente, ele treinou, isso conta bastante no documentário, que o Jordan, ele chegava primeiro que todo mundo, ele treinava, aí o treino começava, ele treinava com todo mundo, o treino acabava, ele continuava treinando, eles iam jogar, ele treinava antes do jogo, aí ele jogava, o jogo acabava, ele continuava treinando. Então o cara pegou esse período, enquanto ele virou jogador de beisebol, né, semi-profissional, ele só treinava, e ele se tornou um cara bom. E um dos caras no documentário fala que ele poderia ter chegado na Major League. E aí o fato é que a Major League, nesse ano em que, teoricamente, ele seria promovido para a primeira divisão do beisebol...
E aí a gente não vai contar o que acontece, porque senão você tá o filme inteiro, né?
Você tem
o filme inteiro aí na sua casa.
Legal, boa, obrigado.
Então, Miguel, você lembra o nome do diretor ou não?
Puta.
Porque o diretor é o mesmo cara que fez, sabe qual filme?
Qual?
Homens brancos não sabem enterrar. Meu Deus.
É verdade.
Mentira.
É verdade, mas eu não lembro o nome dele. Me desculpe.
Ron Shelton. Ron Shelton.
Ron Shelton.
Deve ser, então.
Ron Shelton. Boa.
Só uma coisa que ainda não foi contada de todas as falas do filme é que tem uma fala que eu acho que resume bem o que é o Michael Jordan. Eu acho que podemos fechar com ela, que é... Ele tem um jogo ruim e ele é criticado em diversos pontos, ao que ele responde: que bom que já... Que bom que eu fiz tudo isso. Tirei esses erros da minha frente. Agora é só continuar.
Ah, que ensinamento.
Cara,
essa
né?
É a última frase do filme, tá?
Não, é lá no meio, é lá no meio.
Brincadeira.
E ele não morre no final.
Não, mas... não morre, tá vivão.
Eu tomei a liberdade de contar um pouco mais desse, porque a história é conhecida por todos, né? É Jordan não tem como esconder. Né?
Muito bom, essa foi a assistência cultural.
Eu sou o D.
Ah, não.
Chegou aquele momento que todos esperávamos.
A vinheta.
Eu gostaria de ter essa vinheta.
É pra eu começar a falar já ou você vai me apresentar?
Agora com vocês, André Cavalieri.
Ok, boa noite. Estou adorando meu quadro, né? Tô achando legal. Bem, no quadro DDD dessa semana, a gente vai falar, como eu falei no começo, da maior vítima do Michael Jordan. Presta atenção que não é a maior rivalidade, porque rivalidade o Jordan tinha muitas, né? Eu acho que talvez a maior talvez tenha sido contra o Isaiah Thomas, ou mesmo contra o Dominic Wilkins, e também tinha outras vítimas. Teve o Karl Malone, o John Stockton, Charles Barkley, todos esses caras foram vítimas do Jordan. Mas acho que a grande vítima, o grande pobre coitado, o cara que mais sofreu, foi o Patrick Ewing e todo o resto do New York Knicks também. Mas o Patrick Ewing em especial, porque o Patrick Ewing começou sofrendo na NCAA, no ano de bicho dele, quando ele tinha 19 aninhos, e o Jordan também tinha 19 aninhos, os dois eram bicho na NCAA, chegaram na final, se encontraram na final, e o time do Jordan, que era, ele jogava pela North Carolina, era um time muito foda, e era um time que o cara do time era o James Worthy. E... Eu tô falando com muita propriedade, né, Crow? Você pode falar no meu lugar.
Mas isso você estudou, né, Dedé? Tudo bem, pode falar.
Mas é 1982, você já tava vivo em 1982?
Há algum tempo.
Crow já roubava.
Já ia pra escola fazia tempo, né?
Quem você acha que roubou a camisa do Jordan?
Muito bem, estamos falando então da final da NCAA de 1982. E o jogo chegou nos 30 segundos finais com um ponto, Georgetown, que era o time do Patrick Ewing, um ponto na frente. E daí o Jim Smith, que era o técnico do North Carolina, pediu um tempo e, em vez de fazer uma jogada pro James Worthy, ele fez uma jogada pro Jordan, que era o bichão da faculdade, e recebeu a bola que ia decidir a partida. E conta o próprio Jordan, num livro dele que o Alinho tem, inclusive chama For the Love of the Game, que não tem uma tradução no Brasil, mas que é um livro bem legal, porque é o Jordan contando a história da vida dele. Ele conta que antes desse jogo ele estava no ônibus indo pro ginásio e ele sonhou, diz ele mesmo, né? Ele sonhou que ia meter a bola do jogo. E de fato, a jogada foi desenhada para ele, ele meteu a bola, faltando 15 segundos. Passou um ponto na frente, a bola na sequência foi pra Georgetown, que o cara, o armador, ramelou total e passou a bola pro cara da North Carolina, passou a bola pro jogador adversário, enfim. Michael Jordan ganhou esse jogo e depois na NBA, o Patrick Ewing nunca conseguiu ganhar do Jordan nenhuma série dos playoffs. Eles se enfrentaram 5 ou 6 vezes e toda vez que o Jordan tava na quadra, o Chicago Bulls ganhou. Teve uma vez em 1995 que o Jordan não tava jogando e que o Patrick Ewing acabou ganhando, mas o Jordan não estava na quadra, então não vale. Então essa é a história do Patrick Ewing, que nunca conseguiu ganhar do Michael Jordan quando estava valendo. Inclusive tem uma cesta, uma enterrada na cara do Patrick Ewing, que é bem famosa, que o Jordan vai ali na linha de fundo, dribla o Charles Oakley e tal, e enterra na cara do Patrick Ewing e ainda sai olhando e tal. E essa é a maior vítima do Jordan, Miguel, é o Patrick Ewing.
Muito bom, Dedé. Com o tempo você tá melhorando
muito
com
bom,
o seu quadro.
Muito bom, muito assim. Bom. Gostei do quadro, Dedé.
Obrigado. E só pra fechar, também. Eu vou só apontar os jogos da semana, pra não deixar esquecer. Os jogos da semana são justamente os jogos do San Antonio Spurs. Ele enfrenta amanhã o Oklahoma City Thunder às 8 da noite. É legal porque o San Antonio Spurs continua jogando contra os times do Oeste, né? E tem dois jogos na semana, que o Krov já tinha falado, contra o Houston Rockets. É interessante ver esses dois jogos porque justamente a diferença entre os dois times agora na tabela são duas vitórias. Então se o San Antonio Spurs ganhar esses dois jogos, ele pode subir lá pra frente na tabela. Vale a pena acompanhar essa semana, então, o San Antonio jogando contra o Oklahoma e dois jogos
contra o Houston. Essa semana, então, é isso?
Oi?
O playoff começa essa semana.
É, mas pro San Antonio Spurs, eles estão num embalo que o próprio Tim Duncan falou nessa semana aí, que essa semana eles estão tratando como já playoff, exatamente isso que você falou, como playoff já, vamos pra cima que a gente precisa chegar embalado.
É, o timing do Spurs é diferente, né? Ano passado, nos playoffs, o mais difícil pra eles foi a primeira rodada, depois foi facilitando até ser campeão, né?
Isso aí.
Acabou, Miguel, era isso aí.
Muito legal, Dedé. Depois você fala os aniversários num outro programa, aí você fala quem é o aniversariante da semana. Beleza?
Tá bom. Tá bom.
Beleza, então. Esse foi o quadro DDD e nós estamos chegando ao final desse programa Estação Basquete 23. Exato. Eu também gostei, com o Diego Soares. E foi um programa muito legal mesmo, de Michael Air Jordan. Para se despedir, ele que coincidentemente tem as mesmas iniciais de Michael Jordan, mas mais brasileiro, Marcos Jorge.
E as coincidências param por aí, não é?
Não, peraí, você não vai me falar minha atuação em quadra, nenhuma semelhança?
Não tem, não.
E eles jogam de ala?
Aí, vamos lá.
Jogam basquete.
Ambos já passaram dos 50 anos.
Mascarados.
Os dois já passaram dos 50 anos.
Acho que para por aí.
Apostador, né? Também.
Gambling, essa também.
Não, tô brincando. Mas então, gente, eu só queria dar boa noite mesmo e vamos assistir o jogo hoje aí, segunda-feira, final da NCAA. Tá, promete um jogo bom, né? Vamos ver.
Vamos torcer.
Eu tô no palpite do Gustavo Batalha, porque esse cara agora, eu já vou pegar o número da Mega Sena, palpite do jogo do bicho. E o campeão do Big Brother, vou pegar com ele também.
Esse tudo aí eu não sei não, mas vem na minha aqui no basquete, você passa de ano.
Estamos num momento bem televisivo Globo, né? Foi lembrado o Fokker and Sucker no programa de hoje, BBB. Então, já que o programa tá assim, eu só tenho que chamar Rafael Gonzaga.
Não, é só meu boa noite. Ah, eu queria, na verdade, levantar uma ideia de pauta. Opa. Que... É, dentre as minhas pesquisas, né, para o nosso querido Bola ao Sexto, eu descobri que nossa querida Hortência tem um recorde maior do que Michael Jordan em pontos em uma única partida. Então, quem sabe a gente não faz um programa dedicado inteiro à Hortência, trazemos a Playboy dela.
A gente podia preservar. O ouvinte, fazer isso na reunião de pauta.
Pois não, tudo bem. Então vou guardar essa sugestão e vou levar ela para casa.
A parte da Playboy é super válida.
Bom, Leandro e a mim, o seu boa noite de hoje. Você quer discutir alguma coisa de técnica do programa também? No ar?
O microfone tava meio errado.
Tava meio ruim, mas tá. Não, é isso aí, meu.
Que bom, nossa. O pessoal tá dando muita atenção a esse momento final. Dedé, você é mais atencioso, o seu boa noite?
Boa noite, Miguel. Eu queria mandar um abraço para todo mundo, um abraço, como sempre, especial a Rafael Gonzaga. Obrigado. Espero que as impressões do meu quadro vão aí progressivamente melhorando perante aí a vocês, entendeu? E até semana que vem.
Até semana que vem, Dedé. Gustavo Battaglia, as palavras mais sábias do rádio brasileiro.
Boa noite, queridos.
Ah, ele prolongou, hein? Foi mais longo.
Falou, queridos.
Queridos. Você vê que algo está mudando nesse coração. Bom... Para fechar o programa de hoje, mais um Michael Jordan da música. Opa. Lembrado por Marcos Jorge. Vamos fechar com Jimi Hendrix, Red House. Até a semana que vem.
Valeu, gente.
NCAA.
Tá começando agora. O jogo aí, hein? É nóis.
Abraço.